国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchete do dia, realizada a segunda reunião plenária da 5ª sessão anual da 12ª APN da China. Presidente chinês estende cumprimentos a mulheres. Conselho de Segurança da ONU condena a RBDC por lançar mais uma vez mísseis balísticos. Foi realizada hoje em Beijing a 2ª reunião plenária da 5ª sessão anual da 12ª Assembleia Popular Nacional da China, órgão legislativo supremo do país.Participam das atividades os líderes do Partido Comunista da China e do país, incluindo Xi Jinping, Li Keqiang, Yu Zhengshen, Liu Yingshan, Wang Qishan e Zhang Gaoli. O presidente do Comitê Permanente da APN, Zhang Dejiang, divulgou o trabalho do órgão legislativo a todos os participantes da reunião plenária. Na ocasião, Zhang fez uma retrospectiva dos trabalhos do órgão legislativo e detalhou os trabalhos do órgão a serem realizados neste ano.Além disso, com a autorização do Comitê Permanente da APN, os vice-presidentes do órgão, Li Jianguo e Wang Chen, explicaram respectivamente o projeto do Código Civil, projeto sobre eleição dos representantes para a 13ª APN e projeto de eleição dos representantes das regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, também para a próxima APN.O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do país, Xi Jinping, o premier Li Keqiang, o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Yu Zhengshen, o membro permanente do Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, Liu Yingshan, e o vice-premier Zhang Gaoli,participaram hoje das reuniões de diversas delegações da 5ª sessão anual da 12ª APN para deliberar o informe de trabalho do governo. Na reunião da delegação da província de Sichuan, Xi Jinping afirmou que é necessário promover a reforma do lado de oferta, persistir no combate contra a pobreza, promover inovação e concretizar uma ecologia política sadia.Ele ainda salientou a reforma do lado da oferta na agricultura, considerada fundamental para o bem-estar da população. Ao participar das deliberações da delegação da região autônoma da nacionalidade Zhuangji, Guangxi, Li Keqiang elogiou os resultados obtidos pela região no seu desenvolvimento socioeconômico nos últimos anos. Ele espera que a região aproveite os resultados obtidos na reforma para beneficiar a população e promova os trabalhos de ajuda aos pobres. Ele ainda destacou a inovação e a transformação de capacidades produtivas nova e antiga. Zhang Dejiang, Yu Zhengshen, Liu Yingshan e Zhang Gaoli participaram respectivamente das deliberações das delegações de Heilongjiang, Hainan, Shanxi e Hebei.O presidente chinês Xi Jinping enviou cumprimentos às mulheres nesta quarta-feira, o Dia Internacional da Mulher, durante as duas sessões da China. Xi Jinping expressou seus cumprimentos festivos e melhores votos às legisladoras, assessoras políticas e trabalhadoras das sessões anuais do mais alto órgão legislativo e do mais alto órgão de assessoria política da China, também as compatriotas de todos os grupos étnicos e de todos os estilos de vida da China. Foi realizada hoje em Beijing a conferência comemorativa do Dia Internacional da Mulher. Participaram do evento a vice-primeira-ministra chinesa Liu Yandong, o vice-presidente chinês Li Yuanqiao e a presidente da Federação Nacional de Mulheres da China, Shen Yueyue.A China assumirá mais responsabilidades e contribuirá mais para a paz e crescimento do mundo em vez de buscar ser um líder global, declarou na quarta-feira o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Em vez de falar sobre a liderança, devemos falar realmente sobre responsabilidade, disse Wang Yi em uma entrevista coletiva paralelamente à sessão anual da Assembleia Popular Nacional.Wang Yi afirmou que as Nações Unidas, sendo a organização intergovernamental mais autorizada e acreditável, deve desempenhar efetivamente seu papel para coordenar assuntos internacionais conforme os propósitos e princípios de sua carta. Wang Yi informou na mesma ocasião que a visita recente do presidente chinês Xi Jinping às organizações internacionais sediadas na Suíça enviou uma mensagem bem clara sobre o forte apoio da China ao multilateralismo e compromisso forte da China no sistema internacional centrado na ONU. Quanto ao mecanismo do BRICS, Wang Yi acha que o mesmo não vai perder o brilho e brilhará ainda mais se os membros continuarem unidos. O desenvolvimento do mecanismo do BRICS experimentou altos e baixos nos anos passados e cada membro enfrenta próprios desafios. Na mesma ocasião, ele ainda disse que a iniciativa de um cinturão e uma roda se tornou o bem público mais popular e a melhor plataforma para a cooperação internacional com as perspectivas mais brilhantes no mundo. Mais de 20 chefes de Estado e do governo, 50 líderes de organizações internacionais, 100 funcionários de nível ministerial e 1,2 mil representantes de diversos países e regiões participaram do Fórum de Um Cinturão e Uma Roda para a Cooperação Internacional em maio em Beijing. O presidente da Comissão Reguladora Bancária da China, Guo Shuqing, disse hoje que com os esforços de todos os setores, os problemas, contradições e riscos encontrados no desenvolvimento bancário podem ser resolvidos. Em uma coletiva de imprensa realizada no dia 2 deste mês pelo Gabinete de Informações do Conselho de Estado, Guo Shuqing disse que por intermédio da reforma e inovação dos mecanismos, é possível elevar capacidade e o nível dos serviços financeiros à economia real. Na ocasião, o presidente da comissão enumerou uma série de medidas específicas, incluindo usar bem o crédito incremental e melhorar o destino do investimento do crédito, entre outras. O ministro dos Assuntos Civis chinês, Huang Shuxian, disse hoje que vai acelerar a construção dos asilos, reformular o mercado desta área e elevar a qualidade das instituições que atendem os idosos. Segundo ele, atualmente a quantidade de asilos é insuficiente e a qualidade pode ser efetivamente melhorada. Por isso, deve-se encorajar as entidades e organizações que estão interessadas nos serviços desta área para desenvolver instituições para a terceira idade. Ao mesmo tempo, o Ministério vai realizar uma ação especial sobre a melhoria da qualidade dos asilos. O Conselho de Segurança da ONU divulgou no dia 7 uma declaração de imprensa condenando veementemente a República Popular Democrática da Coreia por lançar no dia 6 quatro mísseis balísticos. A declaração aponta que a conduta da RPDC violou gravemente as resoluções do Conselho de Segurança, agravou a situação já tensa na região e aumentou o risco de uma corrida armamentista na região. Na declaração, o Conselho de Segurança mostra muita preocupação com as atividades da RPDC, que prejudicam a estabilidade ao mesmo tempo em que o país ignora suas decisões. O diretor do Departamento de Não Proliferação e Controle de Armamentos do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Ulyanov, afirmou ontem em Moscou que a disposição do sistema antimísseis THAAD pelos Estados Unidos na Coreia do Sul vai aumentar a tensão da Península Coreana. O presidente do Comitê de Relações Internacionais da Duma de Estado, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, Leonid Slutsky, disse no dia 7 que a instalação pelos Estados Unidos do sistema THAAD na Coreia do Sul iria destruir o equilíbrio estratégico. Ele expressou preocupações com a situação. Slutsky afirmou que a implantação do THAAD já está fora do escopo de missão de combate às ameaças correspondentes. Além disso, o país instalou este sistema antimíssil na região próxima da fronteira entre a Rússia e o Nordeste da Ásia, o que trouxe diretamente os riscos de segurança à Rússia. O presidente do Comitê de Defesa e Segurança do Conselho de Federação Russo, Viktor Ozerov, apontou no mesmo dia que o ato dos Estados Unidos viola os termos do Tratado de Redução de Armas Estratégicas. A Câmara dos Lordes do Reino Unido aprovou nesta terça-feira uma emenda ao projeto de lei do Brexit que garante ao Parlamento Britânico o poder de vetar o futuro acordo de saída do país da União Europeia. por 366 votos a favor e 268 contra. O governo da primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, sofreu a segunda derrota na tramitação do texto na Câmara Alta do Reino Unido. Antes, os lordes já tinham aprovado uma emenda para proteger os direitos dos cidadãos comunitários europeus no país. Desta vez, os lordes exigem que o parlamento tenha a última palavra sobre o acordo final e todos os futuros acordos comerciais com a União Europeia.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O chanceler chinês Wang Yi comentou as questões em destaque, como cooperação internacional, relações China-Estados Unidos e situação na Península Coreana, durante a entrevista coletiva regular da Assembleia Popular Nacional da China, realizada hoje em Pequim. Wang Yi afirmou ainda que a China sediará em maio a cúpula de cooperação internacional de um cinturão e uma roda. Falando das expectativas quanto ao evento, Wang Yi disse que a propriedade intelectual da iniciativa pertence à China, mas os benefícios serão compartilhados por todos os países participantes.
Esperamos que a cúpula tenha resultados positivos em três aspectos. Primeiro, atingir um consenso amplo para coordenar as diversas estratégias e realizar a complementaridade para uma prosperidade comum. Segundo, explorar projetos-chave em áreas de comunicação de infraestrutura, comércio e investimento, apoio financeiro e intercâmbio interpessoal. E, por fim, estabelecer um mecanismo de longo prazo da iniciativa para formar uma parceria cooperativa ainda mais estreita e pragmática.
Ao falar das questões China-Estados Unidos, Wang Yi disse que as relações bilaterais estão se desenvolvendo em uma direção positiva e estável. Em fevereiro deste ano, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente norte-americano Donald Trump tiveram uma importante conversa por telefone, na qual os líderes reiteraram a importância de persistir no princípio de uma só China e estão dispostos a promover as relações a um novo patamar. A Península Coreana passa atualmente por um momento de tensão. Wang Yi disse que a tarefa mais urgente é que os países envolvidos cessem as provocações.
A China sugere que, como primeiro passo, a República Popular Democrática da Coreia suspenda as atividades com mísseis nucleares, enquanto os Estados Unidos e a Coreia do Sul interrompam as manobras militares. Assim, os lados envolvidos podem voltar à mesa de negociações. Depois, promovemos simultaneamente duas trilhas de desnuclearização e de mecanismo de paz na Península Coreana, a fim de encontrar uma solução fundamental para garantir uma paz duradoura na região.
Sobre as relações China-Coreia do Sul, Wang Yi disse que os Estados Unidos e a Coreia do Sul insistem em instalar o controverso sistema antimíssil THAAD. Esse tem sido o maior obstáculo entre as relações sino-sul-coreanas. Quanto às relações sino-russas, Wang Yi disse que a parceria cooperativa global entre a China e a Rússia foi uma escolha estratégica correspondente aos interesses dos dois países. Wang Yi comentou também as relações China-África, dizendo que o apoio à África não será afetado independentemente das mudanças na economia mundial. Este ano é conhecido como Ano da China no mecanismo de BRICS. Wang Yi disse que, como o país que toma a presidência rotativa, a China vai se esforçar para que a cooperação de BRICS seja a plataforma de cooperação sul-sul com a maior influência do mundo. O especialista de assuntos internacionais da Academia de Ciências Sociais da China, Yang Bojiang, avaliou positivamente a entrevista coletiva do chanceler chinês.
A entrevista coletiva reflete que a China tem uma posição ainda mais importante no cenário global e que o país age agora com mais confiança e serenidade nos assuntos internacionais.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje, nosso convidado Paulo César da Silva, o PC Xangai, que mora, obviamente, na cidade de Xangai e toca muita música brasileira aqui na China. Oi, PC, tudo bem? Como é que você está?
Oh, tudo bem, prazer falar com vocês aí da rádio.
Muito obrigado por participar do nosso programa.
Bom, eu que agradeço.
PC, vamos lá, você já tem uma história longa aqui na China, né? Você está morando há quanto tempo na China?
Eu já moro na China há 18 anos.
18 anos já? Fala mais chinês ou português?
Ah, nos locais que eu trabalho, geralmente tem muito brasileiro, então ainda continuo falando bastante português.
E como é que é essa comunidade brasileira em Xangai? Tem bastante gente morando aí?
É, cerca de 3 mil pessoas.
Ah, é?
Xangai, é.
E de outros países lusófonos que falam a língua portuguesa? Também vocês têm bastante contato?
São poucos, tem poucos. São Angola, né?
Portugueses?
Moçambique, Portugal, Angola, mas são pouquíssimos.
Legal. E você já veio, a sua profissão mesmo, a sua carreira é como músico?
É, eu sou músico, mas antes eu era jogador de futebol.
Você era jogador de futebol?
De futebol. É.
E como é que foi essa transição de jogador de futebol para música?
Ah, eu machuquei a perna, o joelho, né? Eu parei, aí eu entrei no mundo da música.
Ah, é? Quando você veio para a China, você já estava no mundo da música? Estava no futebol?
Já.
Ou estava nessa transição?
Não, já tinha passado, já estava no Japão tocando. Aí do Japão eu vim para a China.
Ah, é? Ficou quanto tempo no Japão?
4 anos.
4 anos e 18 na China. Então, seu tempo todo na Ásia já são mais de 2 décadas.
Isso.
Bacana. A música brasileira, PC, como que é a aceitação dela na Ásia? Você que tem muita experiência.
É, aqui na China, aqui em Xangai, tá bem aceita, né? Nos locais que a gente trabalha. É, a música é aceita, que a gente já sabe como fazer para agradar o pessoal chinês, né?
Ah, é? E vocês tocam mais o quê? Samba, forró?
A gente procura fazer música popular brasileira. MPB, né? Forró, samba.
Um pouquinho de axé.
Axé, lambada. É, todos os ritmos brasileiros.
Bacana. E o público de vocês, além de brasileiros, quais nacionalidades que costumam seguir vocês?
Aqui, com a gente, é muito italiano, alemão, pessoal da Angola também, francês. Realmente, o local que a gente trabalha é um local com muitos estrangeiros, né?
Interessante. E a banda Brazucas da China, que já é uma banda bastante conhecida em Xangai, quanto tempo que vocês estão juntos?
A banda Brazucas da China tem 7 anos.
7 anos que está junto?
Ah.
E vocês são quantas pessoas?
No momento, essa formação que a gente vai para Pequim, nós temos 5.
5 pessoas.
É. Mas geralmente são 10 pessoas.
10 pessoas, incluindo percussão, teclados e
todos os
instrumentos.
Isso.
Bacana. E o PC Xangai em casa, qual a música? Quando você quer relaxar, você fala, agora não é trabalho, agora eu vou relaxar. Qual tipo de música que você escuta, que você gosta no seu tempo livre?
Eu curto muito samba mesmo, só samba e pagode.
É?
E também eu gosto de compor, né? Alguns sambas, então... Eu só ouço samba mesmo.
A banda tem músicas autorais, então?
Tem.
Da sua composição?
Tem.
Legal. E dos artistas brasileiros, do passado e de hoje, quem que você gosta? Quem que são as pessoas que se destacam no seu dia a dia?
De hoje, eu gosto muito do Zeca Pagodinho, né?
Legal.
Pelo trabalho que ele faz lá com os compositores e pelo jeito dele cantar o samba, né? E o pagode.
Zeca Pagodinho.
No passado tem Candeia, Cartola, pessoal aí.
Você é carioca?
Sou carioca.
Ah, é? Do Rio mesmo?
Do Rio, Vigário Geral.
Vigário Geral? E você torce para qual escola de samba, PC?
Eu sou Salgueiro.
Salgueiro? Esse ano deu Portela. Depois de 33 anos, Portela venceu o carnaval
merecido.
Carioca.
É, também estava torcendo a Portela também.
Ah, é?
Porque a Portela está há muito tempo sem ser campeã, né? Foi legal essa vitória da Portela aí.
Foi, porque ela representa parte da história, né, do Carnaval
Isso,
Carioca.
Isso, é. Tem uma velha guarda muito legal, os compositores da velha guarda, né?
É verdade. E PC, sempre no Carnaval vocês estão fazendo trabalhos aqui na China, né? Vocês são muito requisitados.
Ah, Carnaval aqui é a banda Brasileira de Xangai.
É?
E agora está ficando interessante que o samba, o carnaval brasileiro está ficando aqui na China tipo Halloween, né? Todos os restaurantes, todos os bares, todos os clubes estão fazendo festa brasileira de carnaval.
É mesmo?
Aí está ficando muito, muito, muito famoso o carnaval brasileiro, que antes não tinha isso aqui.
É, o carnaval brasileiro é talvez seja um dos carnavais mais conhecidos do mundo, se não for o mais famoso, né?
É, mas muito mais. Para aqui, para a Ásia, não tinha essas festas em todos os bares, todos os restaurantes. Esse ano, nós tocamos em 4 festas brasileiras.
4 festas?
Nos clubes, é. Nos clubes, no restaurante.
E sempre tem um público bom?
Ah, o público é bom.
Vão bastante chineses?
Chinês, muito... misturado, São pessoas de vários países.
E me fala uma coisa. A gente vê que no futebol, você, com toda a sua experiência de futebol e de samba, né? E você morou no Japão e mora na China. Qual que é a diferença do japonês e do chinês nesse molejo, nesse traquejo aí de futebol e samba?
O chinês é mais aberto que o japonês, né?
O japonês a gente tem a impressão que é mais cintura dura, é verdade?
O chinês é mais aberto. Mas o japonês já pensa a cultura dele de querer aprender, de se interessar por outras culturas. Então fica mais fácil para o japonês, né?
É verdade.
Nesse sentido, entendeu? O chinês ainda está, a China está começando a crescer, eles estão conhecendo muita coisa agora. Essas coisas de samba, de pagode, lá no Japão você já vem já mais de 30 anos. Já tem até escola de samba já.
Tem escola de samba no Japão.
É.
E aqui a gente vê chineses, às vezes, dançando na rua, nos parques, chineses de diferentes idades, homens, mulheres, pelo menos eles se sentem muito à vontade para dançar, né? Eles não têm muito...
eles gostam muito de dançar, eles gostam. E aqui em Shanghai, por exemplo, é uma cidade que existe muito clube de salsa, merengue, esses ritmos novos agora, né?
Ritmos latinos,
que surgiram,
né?
Que latinos que surgiram. Então eles estão dançando isso tudo, salsa, merengue, bachata.
Legal. Em relação ao futebol, queria ouvir sua opinião como brasileiro que também morou no Japão e mora na China e vê que agora a China está trazendo muitos jogadores, não só brasileiros, mas estrangeiros, por salários muito altos. Você acha que a China está no caminho certo do futebol ou precisa melhorar ainda?
Não, o caminho certo porque eles estão trazendo grandes jogadores, né, do mundo, né?
É verdade.
Isso é bom para os chineses que estão jogando com eles, que vão aprender muita coisa, né? Agora, para eles assimilar certas coisas, acho que vai demorar muito, né?
É verdade.
Mais uns 20 anos. Mais uns 20 anos aí para eles conseguirem praticar um bom futebol.
Que agora que as crianças começam a se interessar, né? E essa é a parte do processo de que a nova geração precisa crescer com o futebol, né?
É, porque é uma coisa do presidente da China, que ele é apaixonado pelo futebol, então ele está impôs que toda a escola tem que ter futebol. Estão trazendo professores brasileiros de futebol para ensinar as crianças aqui na China. Então, acho que daqui a uns 20 anos vai ter um bom futebol na China.
E você acompanha a Liga Chinesa de Futebol, PC?
Acompanho, vou no estádio lá com os instrumentos. A gente tem uma torcida organizada.
É mesmo? Qual time?
Aqui a gente vai muito no jogo do Shanghai Shanxin. É um time da segunda divisão.
É?
Que joga o Birubiru.
Ah, legal.
Ex-jogador do Fluminense, da Ponte Preta.
E tá crescendo, então.
Vai no jogo do Hulk também. Shanghai Shangan.
Tem duas equipes, então.
Não, em Shanghai são 3 equipes.
Então, o futebol tá bem
popular. Shanghai Shanhua, Shanghai Shangan, Shanghai Shanxi.
Legal. E lá no Brasil, qual time que você torce?
Lá eu sou Botafogo.
Botafogo. Bom, depois da Portela ganhar, o próximo título aí tem que vir do Botafogo.
Botafogo tentou. Na hora de ganhar mais um título.
Porque tá na hora dos antigos voltarem a ganhar no Rio de Janeiro.
Isso.
Tá certo. Aqui na China, além de Xangai, que outras cidades que vocês costumam tocar, viajar?
Não, a gente faz trabalho em toda a China. Trabalho de prefeitura, assim, show, em parque.
São,
a gente está sempre fazendo.
São convidados para tocar em diferentes cidades da China.
Isso.
E quando não está trabalhando, você já viajou pela China, PC?
Eu viajo mais trabalhando mesmo. Conheço a China toda só trabalhando.
Ah, é?
É.
Conheceu o norte da China, a parte mais fria?
Eu morei aí em Changchun, Jilin. Morei 4 anos.
Ah, é? Então pegou bastante
Inclusive,
frio.
A minha ex-esposa é de lá, minha filha nasceu lá.
Você...
E lá faz 40 graus abaixo de zero, 38.
É mesmo? E como é que é um carioca num clima desse?
Carioca, acho que esquenta, fica tudo quente. Faz ficar quente a cidade, era muito bom.
É mesmo?
Não tinha nem frio.
Bacana. E de vida noturna, como é que é entre as cidades do sul e do norte da China? Qual a diferença?
É a mesma coisa, a China toda é tudo igual à noite.
É?
É, tudo igual.
Tem os clubes, tem os bares?
Os clubes, é a mesma coisa. E... Às vezes falta uma opção, assim, latina, coisa e tal, mas é igual.
Tá certo. E como músico? O músico, ele sempre, nas festas, como o carnaval, ele tá trabalhando. Você não sente falta de curtir um carnaval?
Sinto. Eu não sinto falta de ir pro Brasil, né? Ano passado eu fui pro Brasil e curti o carnaval lá. Esse ano não deu pra mim.
Ah, é? Você passou o carnaval lá. Você vai todo ano pro Brasil?
É. Antes, quando eu era solteiro, eu ia todo ano. Aí, quando nasceu meu filho, agora eu fiquei mais tempo aqui na China, né? Mas agora acho que vai dar pra mim todo ano ir pra lá de novo.
Seu filho é chinês, então?
É chinês.
Qual a idade dele?
9 anos.
Bacana. E ele conhece o Brasil?
Conhece, conhece.
Muito bom. PC, depois desse trabalho do carnaval, qual que é a agenda de vocês em 2017?
A agenda? A gente faz, por exemplo, aqui a gente faz o carnaval, aí em maio, junho, a gente faz o forró, né?
Tem
o forró.
Tem uma festa junina por aí?
É, a gente tá querendo fazer uma festa junina esse ano. A gente sempre faz o forró, mas agora a gente vai fazer um forró com festa junina junto.
É legal porque envolve toda a comida, toda a tradição.
Isso aí, vai ter as comidas típicas, né?
E do forró, quem que você gosta? Gosta de um Luiz Gonzaga?
É, Luiz Gonzaga, Dominguinho, né?
Aham.
Uhum. Gosto muito.
Além de cantar...
Quando a gente faz o forró aqui, tem sanfoneiro, tem tudo, zabumba, tem tudo.
Ah, é? Tem o forró pé de serra?
Tem.
E você toca o quê, Paulo?
Sou percussionista.
Percussionista?
Ah.
Gosta de Olodum também?
Gosto. Eu gosto de todo o ritmo brasileiro.
É?
Faz tudo.
Em relação à música chinesa, você já conheceu, se aprofundou, assim, o que você
não,
acha?
Em nossos shows a gente faz música chinesa. Porque tem que fazer, porque a maior parte dos clientes são os chineses, né? Então a gente tem que cantar umas duas musiquinhas pra eles poderem entrarem
no clima
do show. É.
E eles gostam?
Eles adoram.
É uma música...
Só que eu faço música chinesa em ritmo de samba, né?
Ah, é?
É.
E música pop chinesa?
Ah, então, essa é música pop chinesa, a gente transforma pro samba.
Qual música, por exemplo?
Tem uma bem famosa, chama Yolentá Piodaxin. Yolentá e Piodaxin. Essa música, ela é uma baladinha, né? Então a gente bota ela mais acelerada, ritmo de samba.
É mesmo?
O pessoal curte.
E as pessoas já percebem imediatamente que é essa música.
Ah, é, na hora.
E cai no samba?
Cai no samba, aplaudem, gostam pra caramba.
Mulher ou homem chinês dançam mais?
Ah, acho que é meio a meio.
Meio a meio?
Meio a meio. Todo mundo gosta de dançar, eles gostam de dançar.
Não precisa beber um pai de roupa pra sair dançando, não?
Não precisa, não.
O PC, e vocês já gravaram disco? Como é que tá essa parte de produção?
Agora que eu tô, já tenho mais ou menos 6 músicas, né? Tentar fazer mais, compor mais umas 5 aí pra gente ver se grava um CDzinho.
Pra ter um material próprio, né?
É.
De divulgação.
Sim.
Bacana. PC, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa, desejar pra vocês ótimo carnaval, um ótimo espetáculo, onde vocês tocarem na China, muito sucesso. E espero conversar mais com vocês e ter oportunidade de estarmos juntos num show do Brazucas da China.
Valeu. Eu que agradeço aí pela essa moral que você está dando aí pra gente aí, né? Essa entrevista. E espero também mais vezes poder bater um papo com vocês aí no Sala de Visita.
Exatamente.
Valeu, muito obrigado mesmo.
Obrigado, PC. Até a próxima.
Valeu, obrigadão. Tchau.
Tchau. Estamos encerrando mais um programa Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá.
Além do Horizonte.
Além. Tranquilo pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. A banda Bao Bao, nascida no Zoológico Nacional de Smithsonian em Washington, Estados Unidos, embarcou no dia 21 para regressar à China. Na véspera da despedida, os funcionários do zoológico disseram que a banda teria uma nova jornada maravilhosa na China. Bao Bao é a segunda banda nascida em Washington que conseguiu sobreviver. Ela é sempre mimada pela população norte-americana, que ofereceu várias atividades da cultura chinesa para comemorar os momentos importantes de sua vida. Entre elas está dar o nome nos 100 primeiros dias de nascimento e sorteio de brindes no primeiro aniversário. A criadora Marielle Lely disse que Bao Bao é independente e acredita que ela irá se adaptar à nova vida rapidamente.
Bao has a very specific personality. She is
ela tem uma personalidade especial. Passeia toda manhã e sem nos olhar, fazendo só o que ela quer. E volta quando precisar de algo. É um animal muito interessante.
O trabalho de preparação foi grande. 50 libras de bambu, 2 libras de maçã, 2 pacotes de bolacha, batata doce cozida e água potável, já que a viagem demorou mais de 16 horas. No avião, a banda Bao Bao foi acompanhada pelo criador que ela gosta mais, Martin Deary, além de outro veterinário. O voo de carga da empresa FedEx partiu do Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington, diretamente para a província chinesa de Sichuan. Depois de chegar, Bao Bao ficou em quarentena de 30 dias na base do Jiangyan, do Centro de Proteção e Criação do Panda Gigante. A vice-diretora de Proteção e Pesquisa de Animais e ex-diretora do Pavilhão de Pandas do Zoológico Norte-Americano, Brandy Smith, acompanhou o crescimento de Bao Bao e testemunhou os momentos marcantes, como o primeiro dente e os primeiros passos. É como acompanhar o crescimento de um filho, disse ela. Ao contrário dos pais de Bao Bao, que não terão muitas saudades da filha devido à natureza independente do panda, a mudança de Bao Bao emocionou Brandy Smith.
Quando ela subiu no caminhão, tive que controlar para não chorar. Foi um momento muito emocionante para mim. Já fui visitar a base de pesquisa e criação na China. O lugar é muito bonito. Tem muitas facilidades, muitas árvores que os pandas podem subir, o que Bao Bao gosta muito de fazer. Lá tem também bambus frescos. Sei que ela vai passar uma vida maravilhosa na China e terá seus bebês.
Segundo a vice-diretora, os Estados Unidos e a China têm uma cooperação bem sucedida na pesquisa científica do panda gigante. Sendo um animal vulnerável, o panda precisa de uma proteção que envolve mais esforços, mesmo se um dia ele deixar de fazer parte da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, defendeu a diretora.
Temos a oportunidade de compartilhar com os colegas chineses os resultados das pesquisas com o panda gigante. Seja qual for a tendência de desenvolvimento das relações bilaterais na área política, a relação dos pandas entre os dois países é muito forte.
O diretor do zoológico, Dennis Kelly, disse que existem no mundo cerca de 1.800 pandas selvagens e outros 400 criados pelo homem. Cada um é precioso, disse.
Bao Bao is only the second surviving cub born at the
Bao Bao é o segundo panda que nasceu no zoológico e conseguiu sobreviver nos últimos 45 anos. Era muito difícil. Portanto, ver a saída dela é feliz e amargo ao mesmo tempo. Minha expectativa é que os filhos de Bao Bao possam voltar à natureza na China.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
O Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Sou Laura Lee. Este ano marca 112 anos de nascimento do cinema chinês. Muitos estrangeiros começaram a conhecer filmes chineses a partir do longa-metragem O Último Imperador, co-produzido por China e Itália e que recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1987. No filme, além do Imperador Puyi, há outra personagem que não podemos deixar de referir, o professor estrangeiro do Último Imperador, o escocês Reginald Fleming Johnston. Ele fez o pequeno imperador olhar para o mundo como um todo e, ao mesmo tempo, tornou-se um verdadeiro mandarim da corte chinesa. Ele fazia reverência ao imperador como os outros funcionários, exclamando "Vida longa ao imperador!" Johnston exerceu uma enorme influência em Puyi. Um dos exemplos é o corte da trança do imperador. Johnston contou a Puyi que, do ponto de vista ocidental, as tranças chinesas são tão feias como os rabos de porco. Puyi se sentiu humilhado e quebrou o tabu cortando sua trança. Para a personagem Johnston, o diretor pensou primeiro em Marlon Brando, ator de O Último Tango em Paris. Infelizmente, o orçamento limitado do filme impediu a participação de Brando. A opção seguinte era Sean Connery, o britânico que interpretou o agente 007. Contudo, o ex-James Bond não conseguiu coordenar sua agenda para vir à China filmar. A oportunidade caiu finalmente nas mãos do escocês Peter O'Toole.
On our way here, Your Majesty, we were held up by students from the university. They were protesting against the Republican government because it has agreed to give away Chinese territory to Japan.
Is it true, Mr. Johnston, that many people out there have had their heads chopped off?
It is true, Your Majesty. Many heads have been chopped off. It does stop them thinking.
Após a fundação da República Popular da China, em 1949, a maioria dos filmes abordava os temas da guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa, assim como a guerra civil. O destacamento vermelho das mulheres é um deles. A obra conta a história de Chunhua, uma empregada doméstica que conseguiu escapar de um tirano cruel e se uniu a um batalhão de mulheres do Exército Vermelho. Li Jingfu, que cresceu nessa época, disse que a exibição dos filmes era um dos eventos mais esperados de toda a China.
Naquela época, assistir a filmes era uma felicidade, tanto nas cidades como nos campos. Na escola, o dia da exibição de filmes era tratado como um feriado. Na zona rural, o filme era exibido ao ar livre, com pessoas que passavam em várias aldeias projetando o filme. As crianças, quando terminavam de ver um filme em uma aldeia, iam para outra, ver o mesmo mais uma vez.
Durante os 17 anos entre a fundação da Nova China e a Grande Revolução Cultural de 1966, a China produziu um total de 603 filmes, incluindo o primeiro filme colorido de tela grande, A Nova História do Soldado Veterano, que conta a história dos primeiros exploradores da região despovoada de Beidahuang, na província de Heilongjiang, norte da China. Durante uma década da Revolução Cultural, a criação cinematográfica foi fortemente restringida. A maioria dos filmes produzidos nesse período abordou a revolução e a luta e era dominada pelo pensamento de extrema esquerda. No entanto, há obras que merecem ser citadas, como Haixá de 1975. O filme conta a luta dos pescadores pobres contra os latifundiários e os espiões do partido Kuomintang. O filme, porém, ficou na memória das pessoas pela linda trilha sonora e as pitorescas paisagens do mar. Na década de 1980, os cineastas chineses começaram a abordar temas mais variados. Nasceram nesse período muitos filmes realistas que refletiam a transformação da sociedade e dos pensamentos da população chinesa. No início de 1984, o filme chamado de 1 e 8, realizado por graduados da Academia Cinematográfica de Beijing, chocou a indústria cinematográfica chinesa e foi considerado o início da quinta geração de diretores. A quinta geração de diretores é um termo específico da cinematografia chinesa que designa um grupo de jovens diretores graduados na Academia Cinematográfica de Beijing durante a década de 1980. Devido à grande revolução cultural, eles passaram a juventude nos campos rurais para serem reeducados ou nas forças armadas. Eles eram sensíveis aos novos pensamentos e métodos de filmagem e tentaram em suas obras uma abordagem sob uma diferente perspectiva. No mesmo ano, outro diretor da quinta geração, Chen Kaige, produziu o filme Terra Amarela. A obra retrata a moça Cui Qiao, que teve seu casamento arranjado ainda na infância devido à pobreza da família. Ela expressa sua angústia por meio do canto de Xin Tian You, uma melodia típica do noroeste da China. Entre os diretores da quinta geração, Zhang Yimou foi o primeiro a ganhar fama internacional ao vencer o prêmio Urso de Ouro na categoria de melhor filme no Festival de Berlim em 1988. A obra Sorco Vermelho foi uma adaptação do livro homônimo do escritor chinês Mo Yan, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2012. De acordo com Li Jingfu, esses diretores abriram uma nova era do cinema chinês.
Esses diretores começaram a explorar para que a cinematografia chinesa tivesse mais qualidade, sobretudo o diretor Zhang Yimou. Suas obras, como Sorgo Vermelho e Lanternas Vermelhas, permanecem um clássico até hoje.
Ao entrar no milênio com a expansão da cinematografia chinesa, os espectadores têm mais opções de filmes. O diretor Cai Xiangjun falou sobre as mudanças do setor desde os anos 90.
A maior mudança que constatei é a pessoa. Parece-me que o cinema que permanecia fechado está cada vez mais aberto para acolher a participação de pessoas oriundas de setores mais variados.
Use sua língua, aprenda Chinês. Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, sou Raimundo.
Na lição passada, focamos em expressões relacionadas em comentar sobre os outros em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Vamos começar. Agora, eu conheço sua irmã através da sua apresentação. Eu gostaria de saber qual a profissão dela. Como perguntar isso em chinês?
Para isso, você pode perguntar 你妹妹是做什么的?
你妹妹是做什么的?
你妹妹, sua irmã mais nova.
你妹妹
做什么的? Faz o quê?
做什么的? Então, se eu quiser saber sobre sua personalidade, como perguntaria em chinês? O que você achou dela?
É 你觉得她怎么样?
你觉得她怎么样?
觉得 é uma maneira mais formal de se falar, achar, pensar em chinês.
觉得
怎么样? Que tal?
怎么样?
O que você achou dela? 你觉得她怎么样?
她很漂亮
漂亮, bonita
漂亮
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明
特别聪明
她 significa ela
她
特别 extremamente
特别
聪明 é inteligente.
聪明.
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明.
她特别聪明.
Ok, agora vamos ouvir o diálogo completo da lição anterior e ver se você consegue se lembrar do que acabamos de mencionar.
你妹妹是做什么的?
她是老师. 你是做什么的?
我是记者. 你觉得她怎么样?
她很漂亮. 她特别聪明.
Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
Como é? Não vai fumar mais. Eu quero ir.
Em português, quando queremos saber o que aconteceu com alguém, nós dizemos o que foi, o que aconteceu. Como se expressa isso em chinês? Você poderá dizer 怎么了?
怎么了?
怎么 significa o que, qual.
怎么?
Le é a partícula.
Le.
O que foi? 怎么了?
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
怎么了?
我肚子疼.
Jingjing, posso te fazer uma pergunta? Um dos meus amigos chineses não está de bom humor ultimamente. Ele fuma muito. Eu quero falar para ele parar de fumar tanto. Como seria em chinês?
Você pode dizer 你别再抽烟了.
你别再抽烟了.
Vamos dividir em partes. 你, você.
你.
别 significa não.
别.
Zai significa de novo, mais uma vez.
Zai.
Chou yan é fumar.
Chou yan.
Le, novamente, é a partícula. Aqui é usado como argumento.
Le.
Para de fumar. Ni bie zai chou yan le.
Ni bie zai chou yan le.
Vamos continuar dessa forma. Chou yan, fumar.
Chou yan.
Bie zai chou yan le. Parar de fumar.
别再抽烟了。你别再抽烟了。
Pare de fumar.
你别再抽烟了。
Ou o sujeito da frase, que é 你, pode ser omitido.
Então fica assim. 别再抽烟了。
Correto. Você pode dizer apenas 别再抽烟了。
别再抽烟了。
Agora vamos ouvir o segundo diálogo.
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
Sabe, Jinjin, estou aqui há 2 anos. Agora eu realmente sinto saudade da minha família.
Coitado de você, Raimundo. Mas você não voltou para casa uma vez?
Voltei. Mas agora já não sei se terei mais aqueles tempos preciosos de antes. De qualquer forma, preciso me concentrar nos meus estudos agora. Como os chineses dizem, eu sinto muita saudade da minha família.
Ouça essa frase. 我很想家。
我很想家。
我 é eu.
我
很 muito.
很
想 é pensar, saudade, sentir.
想
e 家 é casa.
家
Juntando, eu sinto muita saudade da minha família.
我很想家。
你在学校还好吗？
我很想家。
Antes de ouvirmos a conversa completa, vamos ouvir os pontos mais importantes mencionados hoje. Eu falo em português e você tenta falar em chinês, ok?
Claro.
Primeiro, o que foi?
怎么了?
Pare de fumar.
你别再抽烟了。抽烟 é fumar.
Correto. O último, eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家。
我很想家。
Ok, a revisão foi dada. Agora, vem a conversa completa.
怎么了？
我肚子疼。
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
你在学校还好吗？
我很想家。
Bem, agora vem a minha parte favorita.Dica da cultura chinesa.
Quem é o chefe da família? Entre chineses e ocidentais, existem algumas diferenças dentro de casa. Na China tradicional, a família é liderada pelos mais velhos. Na maioria das famílias, hoje em dia, os filhos únicos são os mais mimados,e alguns até se tornam pequenos imperadores de sua família. Felizmente, mais e mais famílias estão se conscientizando disso e a situação está mudando. Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos.Como se diz, o que foi em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos um e-mail para cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Sou Jinjin, dizendo até logo. 再见.
再见.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China para os horários de transmissão da nossa 1 hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 11.750 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 9.560 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 9.560 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.